Bom, o governador do Acre, Cleidson, Camelli, está comigo de novo. E, governador, o que a gente falava há semanas atrás está acontecendo. O pior que não só no seu estado, né? A gente dizia que o seu estado poderia servir de exemplo, como Manaus estava servindo de exemplo para o resto do Brasil. Como o norte do Brasil e o nordeste são meio que esquecidos, até pela grande imprensa. Ah, o sujeito pensa assim, pô, os caras estão mais próximos de Miami do que da gente aqui. Então, isso aí só vai acontecer lá no meio da floresta amazônica, não vem para cá. Pronto, acabou. O Brasil está ficando numa situação tão difícil que é possível que a gente seja, brevemente o epicentro do coronavírus no mundo inteiro, que a gente passe os Estados Unidos. E o senhor alertou. E alertou para uma situação que só agora as pessoas descobriram, que muita gente descobriu só agora. O Datena, além da pandemia do coronavírus aqui, eu tenho o Rio Acre que encheu, e tenho uma epidemia de dengue. Então, o que aconteceu no seu estado, o senhor disse aqui em alto e bom som, e parece que as pessoas não ouviram, porque continuou. O Brasil tendo uma vida normal quando a situação já era extremamente anormal, principalmente por causa dessas novas cepas, dessas variantes. Enfim, do que nós conversamos naquela época para agora, o Brasil piorou muito. Mas e o seu estado, governador? É um prazer falar com o senhor. Eu espero que Deus lhe dê forças para combater essa situação caótica que parece uma conversão de vários fatores para colocar em risco a vida do cidadão, de um estado que a gente tem tanta vontade de conhecer pelas belezas naturais que tem, pelo povo que tem, pela pujança do povo que tem e que fica bem nos contrafortes do nosso país, ao norte do nosso país. E tem lugares lindos aí, meu filho já visitou aí. E já me disse que tem lugares maravilhosos. Eu nunca tive oportunidade de ir até o Acre, quero conhecer, porque era objetivo meu, não é? Porque quando eu tinha um programa chamado Coração do Brasil, eu viajava o Brasil inteiro. E uma das pautas era o Acre, mas infelizmente o programa acabou. Mas da conversa que nós tivemos até hoje, o que é que mudou no seu estado, governador? Bom dia.
Bom dia, Datena. Primeiro, gratidão para você, para toda a sua equipe, por a oportunidade de nós estarmos falando com o Brasil, externando todo o que está acontecendo. Eu estava observando aqui e concordo com toda a situação que nós estamos vivenciando e até também por momentos que muitos ainda não entenderam que as coisas mudaram. A transparência, Datena, é um dos pontos que eu tenho tido como objetivo primário no nosso governo, na nossa administração. Eu estava agora há pouco, antes de entrar aqui com você ao vivo, pedindo o apoio do Ministério Público, dos Tribunais de Contas, para que juntos pudéssemos fiscalizar todos os recursos que estão sendo liberados junto ao Estado e às prefeituras, devido ao decreto emergencial e de calamidade que publicamos. A situação aqui é muito grave, muito grave, e através do seu programa, através de você, nós conseguimos passar a mensagem ao povo brasileiro de pedir ajuda. As principais cidades estão cheias, estão com o nível dos rios bastante elevados, estamos aí com a população em abrigos, e ao mesmo tempo o combate ao Covid, nós temos que tomar todos os cuidados para que não triplique o número de casos, tendo em vista que nós estamos no limite. Então, eu estou aí pedindo o apoio, nós estamos fazendo tudo o que podemos. Eu estou aqui ao vivo pedindo e já solicitei o apoio dos órgãos de controle para nos ajudar na fiscalização do gasto com dinheiro público, tendo em vista, mais uma vez, que estamos com decreto emergencial e de calamidade, para que a gente possa dar o máximo de transparência para a nossa sociedade daquilo que está sendo aplicado, o gasto com dinheiro que está vindo da emergencial. A situação aqui é caótica. Eu te falei que os principais municípios estão com o nível das águas altíssimos e, por exemplo, o Tarauacá, que estava com 80% da cidade debaixo d'água. Tivemos já informação que os níveis estão abaixando. E aonde vem o outro problema, que é o pós-enchente. Que aí vamos ter aí casos de leptospirose, o aumento do número de dengue. Se não me falha a memória, só tem um município que ainda não temos nenhum indício que já foi atingido com dengue, e o aumento do número do caso de Covid, fora o problema dos haitianos lá na fronteira com Assis Brasil, que é a questão imigratória. A situação no Acre é um momento ímpar que nós estamos vivenciando.
O pior é que a confusão de diagnóstico num primeiro ponto, que é muito importante, né? Para você salvar alguém que está com Covid, qualquer doença, né, governador? É muito importante o diagnóstico. Com o problema da pandemia, da epidemia de dengue no estado, por exemplo, o sujeito tem febre, é coisa muito parecida com o coronavírus, né? Então, até você diagnosticar, causa um problema terrível que você não sabe o que que o cara tem. Se é dengue, que é muito grave, e pelas cheias do rio, a gente já dizia isso, quando o rio baixar, vai ter muito mais pernilongo e vai ter muito mais gente contaminada pela dengue. Então, essa confusão, isso é chamado de sindemia, né? Quando várias doenças chegam juntas ao mesmo tempo. Isso deve ser um fator complicador terrível para o estado do Acre, não é, governador?
E aí você falou que é a palavra corretíssima, sindemia. É isso que nós estamos vivenciando. Depois de todos os alertas, tudo que está acontecendo, tá? Eu não estou tirando a minha responsabilidade, o meu dever, que é de proteger a população e tentar amenizar a dor dela. Eu digo que é todos nós juntos que a gente vai vencer toda essa situação. Datena, para você ter uma ideia, depois de toda a situação que nós estamos vivenciando, a polícia tentando fazer suas obrigações, que, como você disse, são guerreiros que estão aí na linha de frente, junto com todos os servidores estaduais, municipais e federais. Aí eu fico acompanhando, porque tem muita demagogia também, tem gente querendo tirar proveito de uma situação onde o povo está morrendo, nós tínhamos para mais de 260 casos de óbitos já aqui no estado, devido à Covid-19. E aí eu acompanho alguns pontos aqui no estado, as pessoas como se tivesse tudo normal. E tudo que nós estamos passando, com cheias, com Covid, com problema imigratório, com situações de dengue, a leptospirose, que é após a baixa do nível das águas, isso naturalmente e provavelmente irá acontecer. E a prevenção que nós estamos tentando, nós estamos informando, eu estou pedindo até pelo amor de Deus que as pessoas fiquem em casa, evitem aglomerações. Eu fui surpreendido agora no último domingo em alguns pontos da nossa capital e do interior do estado, como por exemplo Sena Madureira, tendo aglomerações de pessoas. E aí eu vou jogar a responsabilidade para a polícia? Será que as pessoas não têm a consciência e não estão sendo informadas, tendo todo aí as redes sociais, os cuidados, que estamos há um ano falando da prevenção sobre a Covid? Eu mesmo aqui assumi para você que o sistema público de saúde aqui do Acre, onde 92% da população depende do sistema público. O sistema público, 92% quem executa é o sistema público de saúde. E aí, as pessoas não nos ajudarem, fica-se muito complicado. A polícia sozinha não vai ter condições. O sistema público não tem condições de atender toda a população.
Olha,
É muito difícil a situação.
prefeito, a última vez que a gente conversou, eu falando com o Edinho ontem, o prefeito de Araraquara, que fechou completamente a cidade, é a única cidade do mundo que parou o transporte coletivo e fechou o mercado por absoluta necessidade pelo número de mortos e contaminados. Não teve outro jeito, ele parou tudo. Fechou a cidade. Foi a única cidade do mundo que fez isso. Parou completamente a cidade, inclusive serviço essencial como transporte público e mercado que só vende delivery. Mas eu lembrei do senhor, porque ele falava que um ponto importante para você, às vezes até para amenizar a morte do cidadão que está na UTI, você precisa de oxigênio. Até para amenizar a morte, não é só para salvar, não. Às vezes, para tornar uma morte mais digna, você precisa de oxigênio. E ele dizia que ele precisava de usinas de oxigênio. Eu me lembrei do senhor. Essas usinas chegaram aí para o senhor foi atendido em termos de usinas, governador?
Sim, já chegaram e eu quero aqui até te antecipar. Eu já tomei decisões, eu tenho que trabalhar sempre com a provável pior situação que possa acontecer. Eu não posso deixar acontecer para que eu venha tomar mais medidas, tomar medidas severas. Por exemplo, eu já estou solicitando, tá, a evacuação de alguns pacientes para outros estados aonde possam nos ajudar em recebê-los, para que abra mais número de vagas. Eu faço a conta na questão de oxigênio. Se nós hoje, com todo o sistema que já está, eu posso lhe garantir que estamos a quase 100% dos leitos ocupados, eu tenho que fazer uma conta sempre multiplicado por 2. De todas as usinas que nós já solicitamos e que já chegaram, eu já estou solicitando a mais para que, caso venha ter a necessidade de precisarmos de mais leite, precisarmos de mais oxigênio, eu não ser informado, pego de surpresa com a morte de alguém porque não tinha oxigênio. Eu não posso aqui deixar, eu tenho o estado do Amazonas como exemplo. Tudo que aconteceu lá, eu estou me antecipando para que não venha acontecer com a população aqui do nosso estado, de brasileiros, homens e mulheres que aqui residem também. Eu pedi o apoio do governo federal, está nos ajudando, está nos apoiando, já mandou uma equipe, inclusive uma equipe especializada em fazer abrigos para a população, colocando, tendo em vista a questão de aglomerações que temos, que não podemos ter devido ao Covid, para que não venha aí os abrigados a serem infectados, temos mais casos por causa dos abrigos. Então, nós estamos aqui tomando cuidado, em apoio com os prefeitos, para que a gente possa aí amenizar a dor da população.
A logística deve ser uma coisa extremamente complicada e deve ser o fator que mais complica combater qualquer tipo de doença, principalmente o coronavírus, aí no seu estado. A logística já seria difícil porque as estradas são escassas, né? A gente costuma dizer que no norte a rua é o rio. Se o rio, de repente, se expande de uma forma tal que você não sabe nem onde ele começa e nem onde ele termina, eu acho que até ajuda para chegar essas pessoas que estão nessa situação de cheia, ajuda para chegar nesses locais, demora muito mais tempo, complica muito mais e provoca muito mais mortes, não? Governador.
Eu não sei se, não sei se você lembrou que eu falei para vocês na última entrevista que haveria uma possibilidade de nós ficarmos isolados devido às cheias, o aumento do nível das águas com a BR-364. E aconteceu, graças a Deus, que ontem foi liberado o tráfego da BR do sentido Sena Madureira, onde é o terceiro município do estado em nível de população, em número de população. A BR foi liberada no sentido Sena Madureira a Cruzeiro do Sul, que é a outra região mais ao norte, que estávamos todos isolados. Eu estou falando aí em torno de 8 municípios do estado que estavam totalmente isolados devido ao nível das águas ter passado sobre a BR. E graças a Deus conseguimos ontem liberar o tráfego de veículos. E realmente, a questão da logística é muito difícil. Nós colocamos, e o governo federal tem ajudado também com helicópteros, fora a estrutura do Estado, nós também estamos recebendo o apoio do Exército, do Ministério da Defesa, para que a gente possa fazer todo esse processo de logística. E também as empresas aéreas, como a Azul, a Latam e a Gol, estão nos auxiliando, fora as regionais aqui no Estado.
O senhor dizia que tinha dificuldade de gente de saúde, não é? De enfermeiros e médicos. O senhor foi atendido até de forma humanitária por alguns enfermeiros e médicos em relação a atuar aí no seu estado. E é verdade que até de barco alguns médicos e enfermeiros estão chegando em algumas cidades?
Isso. É, estamos sim sendo atendidos. Teve uma foto de um médico consultando uma criança, tá, lá em Tarauacá, onde a cidade estava por 80% debaixo d'água. E essa foto mostra toda a nossa realidade que a população está vivendo. Graças a Deus, estamos conseguindo sim ter o apoio de alguns profissionais, mas eu quero aqui te alertar e, ao mesmo tempo, se você me permitir, pedir que venha mais profissionais, porque há uma sequência de fatores que irão acontecer. Após baixar o nível das águas, virá outros problemas de doença, como o agravo na questão da dengue, que eu pedi ao governo federal, fiz vários pedidos e que estão atendendo para compra de borrifadores, que nós chamamos aqui, equipamentos para conter a questão, o avanço do número de casos de dengue no estado, que já tem para mais de 10 mil casos aqui de pessoas com dengue, e também no auxílio de mais medicamentos, EPIs e entre outros, para que a gente possa ir amenizar a dor. E eu peço, a Cruz Vermelha nos ajudou, que profissionais que possam vir para cá, dar uma mão nesse momento, para que a gente possa prevenir também possíveis novas doenças, possíveis novas questões de pandemia, de vírus aqui, que possa vir nos ajudar. E, Datena, eu quero aqui reforçar um pedido que eu te fiz aqui através do seu programa, a sensibilidade de que o governo federal pudesse aumentar o número de doses de vacinas para a nossa população. Eles já sinalizaram positivo, porque como na última remessa de vacinas para os estados, que a conta era em torno de 5%, a quantidade de vacinas que estivesse disponível para o Brasil, fosse a distribuição proporcionalmente para os estados, nós abrimos mão de uma pequena porcentagem para imunizar as pessoas do Amazonas. E agora é a nossa vez aqui do Acre, tendo em vista todo esse foco dessa nova pandemia, dessa nova cepa, que é da pandemia do Covid-19, que aumentasse o número de doses para cá, porque ao mesmo tempo que nós estamos vacinando em massa a população do Acre, evita que aumente o número de casos aí no sul, no sudeste, no nordeste e no centro-oeste. Porque se essa cepa começou aqui no norte e nós fazemos fronteira com o Amazonas e temos ainda o Peru e a Bolívia com esse problema de imigração, a gente precisa prevenir. E para prevenir, fora todos o que já estamos fazendo, eu preciso de um aumento maior de número de doses de vacina, para que pudéssemos imunizar a nossa população. Eu não estou aqui querendo ser melhor do que ninguém e que o Acre possa estar tendo privilégios aos demais estados. Não é isso a nossa intenção. A nossa intenção é
Nunca teve, né?
evitar que o pior aconteça.
Nunca teve, né? O Norte e o Nordeste brasileiros
Viva.
sempre foram esquecidos. Essa é a grande realidade. Agora, o senhor tocou num ponto que é corretíssimo. Essa pandemia do coronavírus, ela, de uma certa forma, socializou o mundo. Porque enquanto tiver um único caso em um único ponto do planeta, a humanidade não está livre dessa doença, porque, na realidade, essa situação toda de um país perdendo 500 000 de pessoas, os Estados Unidos, do Brasil chegando a 250 mil mortos, quase, 246 mil, quase 250 mil mortos, e tantos mortos do mundo e contaminados do mundo, tudo isso começou com um caso só, provavelmente lá na China. Só um caso. Então, enquanto houver um caso, se você não é ajudado porque não tem condição de ajudar, não é? Tudo bem, não tem condição de ajudar, não tem vacina. Mas se não é ajudado por outro motivo, que seja uma falta de humanidade, porque é desumano você deixar alguém morrendo sem dar a vacina, se você tiver essa vacina, não é? Que você ajude. Se você não quiser ajudar por uma questão humanitária, ajude pelo menos para pensar no seu quintal, que amanhã você pode ser o próximo. Porque o que está acontecendo no Acre, de uma forma muito pior, porque lá tem o problema da enchente da dengue, que mata também e colapsa o sistema também, mas o Brasil está ficando igualzinho Manaus, está ficando igualzinho o Acre e daí por diante. Só que lá o povo sempre foi mais esquecido, como no Nordeste brasileiro, e há dificuldade de logística para chegar remédio, chegar alimento, chegar equipamento. Tudo é mais difícil no meio da floresta, sem estradas, e que as estradas que tem estão invadidas por água. Então, fica mais difícil ainda. Governador, boa sorte ao povo acreano. Tomara que dê tudo certo e o senhor pode fazer a colocação que quiser fazer, que nós já estamos no final do programa.
É só sendo muito breve, eu fico muito preocupado com o que poderá acontecer semana que vem, daqui uma semana. Daqui uma semana pode ser tarde demais, se nós não tomarmos uma providência imediatamente, que é tentar trancar esse vírus de uma vez por todas. Conversei com o ministro da Saúde, eu pedi, fiz esse apelo a ele, ele sinalizou com uma ordem do presidente da República que virá para cá amanhã, aonde eu agradeço. É importante a vinda do presidente pelo fato para ele ver de perto a nossa situação, tá? Porque, como você falou, é o norte do Brasil, tem vários problemas e o governo federal está nos ajudando. Mas, Datena, eu quero agradecer a você e toda a imprensa que está aqui divulgando, cobrando o poder público, que está certíssimo, nós vivemos numa democracia. E de coração, meu muito obrigado por todo o apoio que você e a sua equipe está nos dando em passar para o mundo o que está acontecendo aqui. Agradeço e, ao mesmo tempo, quando virarmos essa página, convidá-los para vir aqui ao Acre, para ver como é o amor e o carinho do nosso povo, guerreiro, determinado e patriota que somos aqui nesse estado que lutou para ser brasileiro. Muito obrigado de coração. Que Deus nos proteja e nos
convite
abençoe.
Convite aceito com o maior prazer. Estarei aí sim, como vou ao Maranhão também. Devo essa visita aos poucos estados que eu não conheço no Brasil e que faço questão de conhecer. Que Deus ajude ao senhor, ao povo acreano, a toda a sua família, ao povo do Acre também. E que Deus ajude o Brasil e o mundo para que a gente saia de uma situação realmente terrível. Bom dia, senhor, e muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Claro. À vontade.
O que nós estamos solicitando pelo cálculo de disponibilidade de vacina, caso o governo federal tenha essa disponibilidade, são, vamos imaginar, 400 mil doses aqui para o Acre. Eu estou falando praticamente da metade da população que temos aqui. Então, isso daria um impacto e uma segurança para milhões de brasileiros. Assim eu imagino, não sou especialista na área, mas fica o meu apelo. E aonde eu queria externar para o Brasil essa necessidade para que nós não possamos ter aí mais um prejuízo de mais mortes. Só aqui já estamos quase a 1.000 óbitos, para mais de 960 mortes já tivemos devido à Covid-19. Obrigado, Datena.
Obrigado ao senhor e pela população, é muita gente que morreu aí.